Olá, eu sou a Magda Gomes Dias e este é o podcast do Mamos da Voz. Para além deste podcast, subscreve também a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou no blog mamosdavoz.com, onde encontrarás milhares de artigos sobre parentalidade, educação e muito mais. E hoje vamos falar sobre as ferramentas do modelo da escola da parentalidade. Na semana passada, no episódio 1, falamos sobre os pilares do modelo e como estes pilares nos orientam no que diz respeito à nossa parentalidade. Quando nós não sabemos a resposta ou não sabemos bem o que fazer, pensar nos pilares vai nos orientar e vai nos dar estrutura às nossas decisões. As ferramentas que vamos ver hoje são aquilo que nos ajudam a colocar em prática estes pilares. E um sem o outro, percebemos que as coisas não funcionam assim tão bem e que nos falta algum sustento e alguma força. Então hoje vamos olhar para estas ferramentas. São elas a inteligência emocional, a arte das questões e a comunicação positiva. A inteligência emocional tem que ver com a aceitação, a identificação e a gestão das emoções, mas também tem que ver com a nossa capacidade em nos adaptarmos às situações, em sermos mais empáticos, identificando as emoções no outro também. E também tem que ver com literacia emocional, aquilo que nós sentimos, o nome que damos às emoções e qual é a intensidade dessas emoções quando elas nos acontecem. Isso é perceber um bocadinho de nós e das nossas emoções e, portanto, estamos mais perto de ser emocionalmente inteligentes. Repara, quando eu sei aquilo que sinto, estou muito mais próxima de conseguir gerir as minhas emoções. Daí que seja tão importante conhecer aquilo que eu sinto e colocar tudo isso em palavras, mesmo que seja só para mim. E, de facto, não precisa de ser para os outros. Isto pode parecer assim tão básico, mas, na verdade, tem um poder enorme. E não é assim tão simples quanto isso. Porquê? Porque a maior parte de nós não aprendeu a colocar as suas emoções em palavras e não aprendeu a geri-las. E não aprendeu também depois a fazer escolhas. Bom, o autoconhecimento emocional é uma das 5 competências específicas que o Daniel Goleman, que escreveu aquele que é considerado best-seller na área da inteligência emocional, fala-nos então sobre essas 5 competências. O autoconhecimento emocional, como dizia eu, é a primeira competência. Ou seja, conhecendo quais são as minhas tendências habituais, quando algo acontece, eu consigo perceber aquilo que eu posso melhorar em mim. Controle emocional é a segunda competência, ou seja, isto está diretamente relacionado com a autorregulação. Ou seja, eu sei aquilo que eu estou a sentir, autoconhecimento, e eu escolho o meu comportamento. Se quiseres ler mais sobre este assunto, eu convido-te, de facto, a leres o livro Berra-me Baixo, 21 dias para deixares de gritar com o teu filho. E este livro não é só sobre deixar de gritar, mas é sobre autorregulação e também sobre como criar relações mais positivas e com maior significado com os nossos filhos. A terceira competência que encontramos no livro do Daniel Goleman tem a ver com a automotivação. E a automotivação ajuda-nos a atingirmos os nossos objetivos. Então, nós vamos aprender a canalizar a nossa energia para aquilo que precisamos que aconteça. Empatia é o quarto ponto, ou aliás, a quarta competência, e tem que ver com a capacidade, assim é que é, que nós temos em nos colocarmos no lugar do outro. Ainda que, e toma bem nota disto, isso não signifique ceder ou mudar as nossas opiniões e ideias. Desenvolver relacionamentos interpessoais é então o quinto ponto e são eles que nos vão proporcionar crescimento e desenvolvimento pessoal. Na verdade, pessoas emocionalmente inteligentes têm uma série de vantagens nas relações com os outros e também consigo, porque são, para além disso tudo, muito inspiradoras e têm um grande autoconhecimento. Então, nós acabamos de ver esta inteligência emocional como sendo a primeira ferramenta. E a segunda ferramenta que nós temos aqui no nosso modelo da escola da parentalidade e que desenvolvemos para trabalhar as famílias, para trabalhar com instituições, para trabalhar com escolas, tem que ver com a arte das questões. E a arte das questões é um convite enorme para fazermos mais perguntas, em vez de estarmos sempre a orientar e a dar ordens. Calma, não vás embora já, não penses que isto é permissividade. Mas a verdade é que a arte das questões é uma grande arte. Nós estamos muitas vezes no modo de dar ordens, orientar, corrigir, e se ainda que eu possa perceber que isso é importante, a verdade é que nós temos outras opções que vão ajudar a criança a responsabilizar-se, a cooperar mais e a perceber exatamente o que é esperado dela e quais são as vantagens que ela tem nisto tudo. Repara que é tão diferente eu dizer, vá, peguem lá nos vossos lanches, vejam se as mochilas têm tudo aquilo que é preciso e vamos sair de casa já. Poderia ser muito mais fácil perguntarmos, então, o que é que vos falta para sairmos de casa? Certo, estás a dizer desse lado, mas os meus filhos não sabem o que é preciso levar de manhã, não estão nem aí, estão a ver a televisão, ou a brincar em outras coisas e nem me estão a ouvir. Ok, então, se eles não sabem aquilo que é preciso pôr, podes perguntar simplesmente, então, mas o que é que nós normalmente colocamos nas mochilas de manhã? E deixa ver o que é que vem aí como resposta. É certo que é mais rápido dizermos e orientar, mas provavelmente não vais querer andar a vida toda atrás dos teus filhos a ver se eles fazem as coisas como deve de ser. Nem é esse, nem é essa a nossa missão. Portanto, a arte das questões vai aqui ajudar-nos, mas vai ajudar muito mais. Repara que é com boas questões que nós fazemos com que a criança ou o outro, e isto na minha prática de coaching é muito evidente, vamos fazer com que o outro entre no seu mundo interior e descubra as respostas. E quando é ele a descobrir as respostas, ele vai fazer com que essas respostas sejam as dele. E, portanto, não são ordens, vai se apropriar das respostas e é exatamente isso que tu queres. Bom, eu há bocadinho estava a dar um exemplo de uma criança mais pequena, mas também é interessante darmos aqui o exemplo de uma criança maior. Vamos imaginar que o teu filho de 16 anos vem pedir-te pela 30ª vez para sair neste fim de semana. E ele já escutou todas as saídas do mês e, portanto, enfim, vocês negociaram, falaram e tu sabes que não vais mudar de ideias nem queres. Mas ele continua a insistir. E tu voltas a repetir que não pode ser, que não é sensato, que já tinham combinado, enfim, tudo aquilo que tu já sabes que fazes. Por que não dizeres de uma forma tão simples qualquer coisa como: ó, João Maria, tu já me tinhas perguntado isso, não já? E eu também já tinha respondido, não já? Ok. E vais à tua vida. Então, o que é que nós nos esquecemos de fazer e porquê que não conseguimos usar esta estratégia? É que estamos tão em modo de orientar, comandar e mandar que nos esquecemos que acabamos de aprender aqui uma excelente técnica para fazer as coisas diferentes. E, por outro lado, também não temos assim tanto o hábito de colocar questões. Mas aquilo que eu gostava de soubesse é que boas questões aprende-se a colocar, estuda-se e também se pratica. Finalmente, a comunicação positiva é a nossa terceira ferramenta. E calma, uma comunicação positiva não significa dizer-se que sim o tempo todo. Na vida, nós temos que dar muitos nãos. E nos próximos podcasts também vamos falar sobre isso. Então, aqui no nosso modelo, nós consideramos que o positivo é porque cria oportunidades. Ok? Então, ao modelo que nós trabalhamos aqui na escola, adicionamos o saber da comunicação não violenta e que nos convida a falar daquilo que nós vemos, do que sentimos, do que nós precisamos e a fazer um pedido. Queres ver? Então vamos aqui a este exemplo. João Maria, quando eu chego ao teu quarto e vejo a roupa no chão, as persianas fechadas, as luzes ligadas sem estares lá dentro, eu fico tão irritada e tão frustrada porque eu preciso ver a casa arrumada. Isso inclui o teu quarto com a roupa no sítio e as persianas abertas, por exemplo. Podes ir tratar disso, por favor? Outro exemplo. Ontem e hoje chegaste depois das 8 da noite e eu fico triste e preocupada porque gosto e preciso de estar contigo e preciso também de sentir o teu apoio no que diz respeito aos filhos e à casa. Será que amanhã consegues chegar antes das 7 horas? Então, no primeiro exemplo eu falava com o filho, no segundo exemplo falava com o meu companheiro ou com a minha companheira. Nos dois casos eu não agrido, não aponto o dedo e falo simplesmente das minhas necessidades. Claro que a grande questão é: será que isto vai mudar o outro? E a resposta é não. Mas, calma lá, aquilo que eu sei é que comportamento gera comportamento. E esta forma de comunicar não agride o outro, fala apenas sobre nós. E então as probabilidades de nós conseguirmos a cooperação do outro são muito, muito, muito maiores. Gostava que experimentasses. Se tudo isto é fácil aprender-se, olha, eu vou-te dizer que é. E sabes porquê? Porque é só uma questão de querermos aprender sobre estes assuntos, lermos sobre eles, lermos boas coisas, tirarmos formações eventualmente e praticarmos. Então, destas três ferramentas, da inteligência emocional, a arte das questões e a comunicação positiva, qual é aquela que tu gostarias que eu falasse mais um bocadinho? Então, por favor, deixa os teus comentários na área dos comentários, seja aqui neste podcast onde estás a ouvir, seja no Instagram, seja por newsletter, e eu vou fazer um podcast especial com aqueles... com aquela ferramenta que mais gostaste e que recebeu mais votos. Obrigada por estares deste lado. Espero que tenhas gostado. Até para a semana.
Gostaste deste podcast? Então deixa os teus comentários no blog mamosdeboss.com, onde terás acesso também a milhares de posts, e lembra-te de assinar a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosdeboss.com. Partilha à vontade. Até ao próximo podcast.